ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, nessa terça-feira, 29 de julho de 2025, com os trabalhos técnicos do Virgílio dos Santos, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. A gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Com ele, Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Fala, André Marques. Tudo bem, meu querido? Seguinte, o que vem por aí são as oitavas de final da Copa do Brasil. E os jogos de ida dessa fase da competição começam hoje. Às 19 horas, no estádio Nilton Santos, aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo encara o Red Bull Bragantino. Amanhã, também conhecido como quarta-feira, 19 horas, tem CSA e Vasco no Rei Pelé, em Maceió, capital das Alagoas. Às 19 horas e 30 minutos, tem Bahia e Retrô na Arena Fonte Nova, em Salvador. 19 horas e 30 minutos, também o horário de Cruzeiro versus CRB no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Às 21 horas e 30 minutos, o jogo que terá transmissão da nossa Rádio Nacional, o Internacional recebe o Fluminense no Gigante da Beira Rio, lá em Porto Alegre. E 21 horas e 30 minutos, a Neoquímica Arena em São Paulo vai pegar fogo para Corinthians e Palmeiras. É derby, hein, gente? Bicho vai pegar. Na quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, tem São Paulo contra o Atlético Paranaense no Morumbis, em São Paulo. E às 21 horas e 30 minutos, o Maracanã vai ferver e a nossa Rádio Nacional vai contar tudinho para os nossos ouvintes em todo o Brasil. Flamengo versus Atlético Mineiro. André Marques, o que vem por aí é um festival de jogo bom pro ouvinte da emissora mais querida do Brasil. Ficar ligadinho aqui nos 87,1 FM ou nas emissoras componentes da Rede Nacional de Comunicação Pública. Beleza?
Beleza, Luiz Ferreira. Eu tô aqui com a Brenda Balbi até as 6h30 da noite pra gente falar sobre todos os assuntos do esporte. Tudo bem, Brendinha?
E aí, André, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, tudo bem. Vamos falar então de Copa do Brasil, oitavas de final, os duelos de ida.
Bora.
Mas eu vou te perguntar logo, de uma vez só, quem vai se classificar.
Beleza.
Eu quero que você dê a tua opinião aí.
Palpitômetro de todos os jogos?
É isso, vamos lá. Botafogo e Bragantino, jogo de ida no Nilton Santos, jogo de volta em Bragança.
Ó, jogo interessante, duas equipes, né, que... Assim, Botafogo, apesar de todas as tretas que estão acontecendo lá no Nilton, né? Com o Textor e todas as coisas, eu acho que ainda
é
favorito.
Mas você não vai no campo, não.
É. Ah, não sei, André. Eu acho que tem algumas coisas que acabam respingando. Mas enfim, falando do confronto. Acho que dá Botafogo, mas não vai ser não vai ser fácil, né? Vai ser sofrido, mas acho que dá Botafogo. CSA e Vasco, dá Vasco. Sofridaço também. Eu acho que o Vasco é um pouquinho favorito, mas também não acho que vai ser fácil pro Vasco. Bahia e Retrô, acho que o Bahia passa. Cruzeiro e CRB, Cruzeiro. Internacional e Fluminense, jogaço. Jogo interessante, porque eu acho que é um placar muito aberto, vai ficar muito aberto, mas pelo momento, Internacional passa. Corinthians e Palmeiras, também um jogo muito interessante, que a gente sabe que quando é clássico, independente dos momentos que vivem os clubes, é dentro de campo que se resolve. Palmeiras tem mais time que o Corinthians, fato, mas é um clássico, né? Eu acho que vai ser duro, mas dá Palmeiras. Palmeiras. São Paulo e Atlético Paranaense. O momento do São Paulo não é bom, mas eu acho que Copa, o São Paulo joga muito bem, eu acho que dá São Paulo. E pra fechar, Flamengo e Atlético Mineiro, se fosse um jogo só, eu acho que até poderia dar Galo numa cagadinha, porque a gente viu que no brasileiro o jogo foi equilibrado e o Flamengo venceu com uma bola de bola parada, com um gol de bola parada.
Do Léo Ortiz, né?
Se fosse só um jogo, poderia dar Galo, mas como são dois jogos, Flamengo leva.
Beleza. Bom, vamos então começar a falar de Botafogo e Bragantino. A bola rola às 7 da noite no estádio Nilton Santos. E o Rafael Monteiro é quem traz todos os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Botafogo e Bragantino abrem as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida começa daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, no estádio Nilton Santos. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico David Ancelotti, que fala sobre o adversário de logo mais.
Bragantino é um time que joga muito bem, organizado, com intensidade. Então, não temos que... que alonga o equipe na segunda parte tem que manter tem que ser compacto, temos que estar perto, porque acho que faz a diferença no futebol brasileiro, poder manter a equipe compacta em todo momento. Isso não temos que fazer esse erro contra o Bragantino, porque é uma equipe muito vertical.
Pelo lado do Massa Bruto, o treinador Fernando Seabra comenta a dificuldade que tem enfrentado na bola aérea.
A gente trabalha bastante para evitar isso, faz bastante treino de situação defensiva de bola aérea, tanto bola parada quanto situações de bola em movimento, tá certo? É, claro que é uma preocupação, é uma das grandes preocupações. A gente também não enxerga só isso, a gente entende outros fatores que os adversários têm buscado criar vantagem para nos levar a perigo, e esse é um deles, sem dúvida alguma, né? Então tem situações que eventualmente são de organização e tem situações que eventualmente são de aspecto técnico-tático individual, e que a gente precisa promover o desenvolvimento dos jogadores para que eles consigam ser mais efetivos nesse sentido, né? Então, claro, a gente trabalha, se preocupa e vai continuar buscando essa evolução.
O último confronto entre as duas equipes aconteceu na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Bragantino venceu por 1-0 no estádio Nabi Bichedi, com gol de Eduardo Sacha. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. E já tem as escalações já confirmadas. Jogo às 19h. Botafogo vai com John, Vitinho, Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e o Cuiabano. Nilton, Marlon Freitas e Arthur. Montoro, Savarino e Arthur Cabral. Esse é o time do Botafogo. O time do Bragantino com Cleiton, André Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e o Agostinho Santana. Gabriel, Eric Ramírez e John. Lucas Barbosa, Sacha e Isidro Pita. Brenda já falou que acredita que o Botafogo passe com dificuldade para a próxima fase. E para isso acontecer, hoje tem que fazer um bom jogo no Nilton Santos, em que pese o clima no Rio de Janeiro está completamente desfavorável, na minha opinião, à prática do futebol. Tá uma ventania tremenda, tá frio, tá tudo estranho.
Carioca, terrível. Eu particularmente detesto. Tô torcendo para acabar logo esse frio, não aguento mais.
Pois é.
Mas é isso, o Botafogo precisa fazer um resultado interessante hoje para ir um pouco mais tranquilo pro jogo de volta, né? Fora de casa. Então acredito que uma vitória simples aí do Botafogo, de um golzinho de diferença, já ajude um pouquinho a situação do Fogão.
Bom, Copa do Brasil também. Amanhã a Rádio Nacional transmite Inter e Fluminense a partir das 9h15 da noite. O Rodrigo Ricardo é quem traz todos os detalhes sobre esse jogão. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. O Beira-Rio, em Porto Alegre, recebe o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil entre Internacional e Fluminense. A partida acontece nesta quarta, às 9h30 da noite, com transmissão da Rádio Nacional. Os colorados vêm de empate em 1-1 com o Vasco, dentro do mesmo estádio pelo Campeonato Brasileiro, quebrando uma sequência de 3 vitórias seguidas do Inter. Além da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Internacional também está na Libertadores. Para dosar o cansaço, o técnico Roger Machado diz que adotou a conversa franca com os atletas para saber a condição física de cada um deles.
Ainda priorizando o descanso, né, e a gente conversava, como é que tu tá? Tu tá bem recuperado? Né, eu preciso tu bem hoje, bem na quarta-feira. Ah, prof, eu me sinto melhor do que ontem, mas eu ainda sinto que se eu iniciar o jogo, eu vou arrastar o cansaço pro jogo. Né, então, ok. Então eu vou te levar pro banco, né, se precisar, eu te coloco.
Roger também está optando por concentrar os atletas.
Eu não tenho por costume, eu gosto de não fazer a concentração, por exemplo, né? Mas agora a gente está optando em levar os jogadores para o hotel para que a gente consiga ter um controle maior na alimentação, principalmente, né? Que é bem importante para tu, né, acumular de novo energia e no descanso dos atletas.
Desde que voltou do Mundial de Clubes, o Fluminense acumula 4 derrotas consecutivas. A última delas foi para o São Paulo por 3-1 no Morumbis. Questionado se o Flu pensa em priorizar alguma competição, o técnico Renato Portaluppi acredita que isto seja uma decisão para o futuro.
Ali na frente, Se a gente achar que a gente precisa direcionar numa competição, aí é com o presidente, é com a diretoria. A gente conversa, a gente troca ideias. A princípio, a gente procura toda a competição que a gente disputa, a gente procura ganhar, vencer. Mas a gente sabe que muito quer, nada tem. O Fluminense está disputando 3 competições.
Em agosto, o Flu vai ter 8 jogos pela frente. O calendário também foi criticado por Renato.
Quarta-feira a gente joga contra o Internacional na Copa do Brasil. Sábado a gente joga contra o Grêmio. Na outra quarta a gente joga contra o Internacional. No sábado a gente joga contra o Bahia. A gente viaja para a Colômbia jogar contra o América, pela Sul-Americana. Volta no sábado para jogar, se não me engano, contra o Fortaleza. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Só que todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer cobrar, quer que o time jogue bem, quer que o time corra e quer vencer os adversários. Fica difícil. Fica difícil. Por isso que eu falo, não é de hoje e também não é uma desculpa, mas é uma realidade.
Os dirigentes do Flu estão em busca de reforços. Estão na mira Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Vitinho, velho conhecido dos cariocas, que já jogou por Flamengo e Botafogo. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. E esse Fluminense Inter, Brenda? Você disse que dá Inter, né, no seu palpitômetro. Mas é aquilo, né? O Internacional também não tá num bom momento. Até venceu o Santos fora de casa, empatou com o Vasco no Beira-Rio. Mas muito por conta da expulsão do Léo Jardim no final do jogo, no primeiro tempo tomou um sufoco. E o Fluminense são 4 jogos sem vencer. Só que os duelos recentes mostram que o Fluminense tem conseguido levar a melhor contra o Inter.
Pois é, mas eu acho que os dois times realmente não vivem bons momentos, né? É. Apesar do Inter vir aí de melhores resultados do que o Fluminense. Mas o Flu, ele realmente, depois do Mundial, parece que deixou o futebol lá, né? Sim. Tipo, não tem conseguido desempenhar bem. O Renato fala muito, bate muito nessa tecla do cansaço, do calendário. Mas, cara, todo mundo entra na temporada já sabendo quais competições vai jogar. Já sabendo mais ou menos quantos jogos vão ser. Então, assim, também fica falando de cansaço e de calendário, eu acho que fica um pouco batido, né? Se planeja, faz um elenco que consiga dar conta do calendário, e é isso. Vocês não querem ganhar dinheiro? Pra ganhar dinheiro tem que ter jogo.
É.
Então, né, a matemática não fecha. Mas eu acho que o Internacional, apesar de tudo, ainda leva um pouquinho de vantagem, André. Nesse duelo aí direto com o Fluminense, eu acho que o time do Inter, o time do Roger, né, é um time mais consistente do que esse Fluminense.
Bom, e amanhã tem Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, o jogo é em Itaquera. Mas falando de extracampo, o Palmeiras está em negociações avançadas para contratar Kelvin, lateral direito do CSKA da Rússia, jogador de 24 anos e que entrou na pauta do Palmeiras muito por conta da saída do Mike, que foi para o Santos. As negociações giram em cerca de 5 milhões de euros, um pouco mais de 32 milhões de reais, podendo chegar a 6 milhões de euros, com metas que não são consideradas fáceis pelo Palmeiras. E aí a negociação aumentaria para quase 42 milhões de reais. O Kelvin, para quem não lembra, vou refrescar a memória da galera, revelado pelo Atlético Paranaense. Fez boas temporadas no Atlético Paranaense e foi vendido ao CSKA em setembro de 2023 por 4 milhões de euros na época, 23 milhões e 700 mil reais. Ele vai assinar com o Palmeiras até o final da temporada 27-28. Ele tem 63 jogos pelo CSKA, 5 gols e 9 assistências. Nos 3 jogos deste início de temporada, lá na Rússia a temporada está só no comecinho, ele tem sido reserva e não saiu do banco de reservas. Ou seja, está realmente em final de linha lá no CSKA. E é um bom nome pro Palmeiras, você não acha, Brenda?
Eu acho que principalmente por ser um jogador jovem, ainda tem muita lenha para queimar, né? E um lateral, acho que lateral é sempre uma posição muito carente. Então, quanto mais jovem você consegue ter ali um jogador para lapidar o estilo do seu jogo, ao estilo do futebol ali, do treinador que tá no comando, mais interessante é, né? Principalmente pro Palmeiras. Palmeiras que tem uma equipe que o mental é muito forte, o Abel pode ter todos os problemas do mundo, mas é um bom treinador, não dá pra gente questionar isso, os resultados falam por si. Então, acho que é uma boa aposta aí do Palmeiras com um jogador de 24 anos de idade, né? O Mike, muito jovem.
Kelvin.
Chega aí pra realmente trazer uma sobrevida ali pro Palmeiras.
6:15 no horário de Brasília.
Momento Estádio,
com Wagner Gomes.
A partir desta quinta-feira até domingo, o Centro de Treinamento Paralímpico, em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo, recebe o 44º Troféu Brasil Interclubes de Atletismo Loterias Caixa. Foram inscritos 845 atletas, sendo 377 feminino e 477 masculino. 18 atletas são paralímpicos. São 148 clubes de todas as regiões do Brasil que estarão presentes no evento. As etapas serão transmitidas pelo canal Atletismo Brasil e no canal Olímpico, pelo YouTube. Foi convocada a seleção brasileira de rugby, as Iaras, para uma participação inédita na Copa do Mundo de Rugby 15. Na lista constam 32 jogadoras, dentre elas 11 participaram dos Jogos Olímpicos. O evento será na Inglaterra de 22 de agosto a 27 de setembro. A equipe é composta por jogadoras do Rugby 15 e do Rugby Sevens. A equipe viaja para a Inglaterra no dia 14 de agosto, estreando no dia 24, contra a África do Sul. O adversário seguinte será a seleção francesa e a última da fase de grupos será a Itália.
Falando de tênis, João Fonseca foi eliminado logo na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto, no Canadá. O brasileiro de 18 anos e número 49 do ranking da ATP foi derrotado pelo australiano Tristan Schuchat, número 103 do mundo, por 2-7-0, parciais de 7-6 e 6-4. Após a eliminação no Canadá, João Fonseca disputa agora o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, a partir do dia 5 de agosto. E na sequência, o brasileiro terá o US Open, último Grand Slam da temporada, entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro. É a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E hoje tem, hein, galera? Hoje é dia de Brasil, semifinal da Copa América Feminina. O time do Arthur Elias enfrenta o Uruguai. 9 da noite, de olho na grande decisão. E quem narra é ela na TV Brasil e quem traz os detalhes também é ela aqui na Rádio Nacional. Boa noite, Luciana Zogaibe.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos ouvem aqui no Mundo da Bola. Tá chegando a hora, hein? Daqui a pouquinho, às 9:30 da noite, o Brasil entra em campo para enfrentar o Uruguai e buscar não só uma vaga na grande final da Copa América, mas também uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles. Para a partida de hoje, o Brasil tem um desfalque certo, a goleira Lorena, expulsa no jogo contra a Colômbia, está fora da partida e deve ser substituída por Cláudia, que entrou no seu lugar. Mas a gente sabe que técnico Arthur Elias gosta de mudar a equipe, já utilizou todas as 23 jogadoras nessa competição, algo que inclusive é o seu método de trabalho, como ele mesmo afirmou na última coletiva. Aliás, na última coletiva, Arthur também falou sobre as chances das uruguaias virem muito fechadas. Vamos ouvi-lo.
Acho que o perigo, como eu falei, os contra-ataques, a gente viu, são muito objetivas. O Uruguai faz os gols com muito pouca troca de passe. É um time que com certeza está muito unido, assim como a gente também. É um time que se defende muito bem, com algumas, uma marcação individual, que também ora oscila para marcação de espaço. Tem algumas trocas que não são tão padronizadas, mas que são de leitura das jogadoras e os resultados vêm se mostrando, né, sendo eficiente. A gente estudou muito, como todos os adversários, acho que a gente tem tudo para encontrar espaços, né, dentro dessa marcação, ou criar oportunidades e fazer um jogo melhor ainda. Eu vi que a gente cresceu durante a competição, era o esperado, né? Acho que contra o Paraguai foi o melhor jogo, né, relacionado ao que a gente pôde aquecer e era um adversário forte, melhor que os dois anteriores. Contra a Colômbia, pela dificuldade, fiquei bastante satisfeito também, jogamos melhor, conseguimos algo muito importante para o Mata, né, agora, e espero que a gente faça o melhor jogo nosso na competição.
Muito bem, Lorena é o único desfalque, já que Gabi Portilho, que chegou a sentir um problema no joelho, foi até medicada durante o jogo, chorou durante o jogo, chegou a ser preocupação, está liberada, assim como Yaya, que também levou uma bolada no jogo, chegou a ficar com a visão turva, também chegou a ser dúvida, mas ontem treinou normalmente e está à disposição do técnico Arthur Elias. A seleção Leste também tem desfalques. A lateral direita Laura Felipe e a meia atacante Pamela Gonzalez receberam o segundo cartão amarelo no jogo contra o Chile e estão suspensas. O time uruguaio conta com jogadoras que atuam aqui no Brasil, como a zagueira Fefa Lacoste e a atacante Belém Aquino, ambas do Internacional. No histórico do confronto, são 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate e nenhum gol sofrido pela seleção brasileira. Mas em mata-mata, o que vale mesmo são os 90 minutos e a luta dentro de campo. A gente sabe que o Brasil vive um ótimo momento, então estarei com Brenda Balbi, com Raquel Mota na transmissão e com toda a torcida brasileira na expectativa de um grande jogo para a seleção canarinha. Vencendo hoje, vamos para os Jogos Olímpicos e vamos para mais um duelo, né? Contra a Colômbia, na grande final que vai acontecer no sábado. Valeu, André!
Valeu sim, Luciana. Boa transmissão. Logo mais, a Brenda Balbo estará com ela, além da Raquel Mota. Ô, Brenda, favoritismo é chovendo molhado. É claro que o Brasil é favorito hoje contra o Uruguai. Mas o Brasil não tem performado também com o que se espera nessa Copa América até agora, né? Ou tem?
Cara, eu acho que assim, os primeiros jogos não foram o que a gente imaginava que poderiam ser, muito pela altitude, mas o jogo contra a Colômbia, que foi o nosso empate, foi um jogo tão físico que a bola quase não rolou.
É, e então, em condições assim, diferentes que... também pela expulsão da Lorena, né?
É, mas assim, com todo o cenário, eu acho que o Brasil ainda conseguiu se segurar bem, tipo, conseguiu frear os avanços da seleção colombiana. Pecou também na finalização, nas finalizações, é verdade. Mas é aquilo, é um duelo que tem tudo pra se tornar, se não já estiver sendo, igual o Brasil e a Argentina no masculino, sabe? No feminino, tem tudo corrido para que seja Brasil e Colômbia, porque são as seleções mais fortes aqui do sul-americano, né? Tem algumas outras seleções correndo por fora, mas a seleção colombiana realmente tem uma safra muito boa. É uma seleção muito interessante.
É, mas a Argentina quase segura.
Então, a Colômbia não foi tão bem contra a seleção da Argentina. Foi um 0-0 muito truncado também. A seleção da Argentina conseguiu fazer o papel ali defensivo. A Colômbia pecou muito, errou muito gol, perdeu muita oportunidade. Não sei se elas estavam um pouco mais relaxadas, achando que seria mais fácil, né? Sim. Por terem empatado com o Brasil num jogo tão difícil. E entraram contra a Argentina achando que já estava tudo ganho. Mas... caso o Brasil vença hoje, que eu acredito que vai vencer, e com uma certa tranquilidade até, a final tem tudo pra ser um jogo... eu acho que não vai ser um jogo bonito, porque vai ser isso, vai ser um jogo de porradaria.
Decisão
um jogo...
normalmente não é bonita.
É, mas é isso. É... enfim, duas seleções que vêm se destacando muito aí no cenário.
Então, 9 da noite, encontro marcado na TV Brasil, Luciana Zogaib, Brenda Balbi, Raquel Mota na transmissão de Brasil... e Uruguai, semifinal, vale vaga na decisão para encarar a Colômbia. E hoje tem bola rolando no Brasileirão também, jogo atrasado da 14ª rodada. Tem Grêmio e Fortaleza, o tricolor gaúcho, que vem de 5 partidas sem vencer, sendo 3 derrotas e 2 empates, a pior sequência da temporada. E com 42% de aproveitamento e 5 vitórias em 20 jogos, Mano Menezes já está sendo pressionado, hein? Porque o Grêmio está 2 pontinhos acima apenas da zona de rebaixamento, aquela zona perigosa. Já o Fortaleza, com o Renato Paiva, vem de vitória sobre o Bragantino. O time segue no Z4 com 14 pontos, mas hoje, se vencer, já sai da zona de rebaixamento. O Renato Paiva, que deu outra cara ao Fortaleza, que jogou bem contra o Bahia e jogou bem contra o Bragantino, poderia ter vencido os 2 jogos. Ô Brenda, o Grêmio não consegue se encontrar na temporada contra um Fortaleza que, com a mudança de treinador, com a saída do Vojvoda, já dá claros sinais de que vai fazer um campeonato melhor.
Sim, André. E eu acho que para esse duelo, inclusive, o Fortaleza vem como favorito, tá? Justamente por isso. Isso, por ser um time que apresenta uma evolução muito maior do que o Grêmio, por exemplo. O Grêmio, ele tá ali, a gente pode dizer, até que numa decrescência, né? Não consegue por nada pontuar. É, na verdade, pontuou 2 vezes só, né? Nas últimas 5 partidas com empate, mas mesmo assim apresenta um futebol muito frágil, podemos dizer assim. Um futebol muito pobre de ideias, né? Não consegue dentro de campo mostrar serviço. Já o Fortaleza, como você bem colocou, com o Renato Paiva é um outro time, tem tudo para crescer na competição, não é nem segunda parte do brasileiro ainda, né? Mas
é quase,
assim,
né?
Tem tudo para realmente voltar a sair, quer dizer, sair da zona de rebaixamento, quem sabe até buscar uma vaguinha na Sula.
Vai saber, né? Também não é tão difícil. Quase todo mundo vai pra Sula. Ou é Sula, ou é Libertadores, ou é rebaixamento. Só tem duas ou três vagas ali que é um limbo. Bom, o Flamengo hoje apresentou o Emerson Royal, lateral direito no Ninho do Urubu. Já tá com o nome no bid. Já está, portanto, disponível para jogar. Contrato até o fim de 2028, está regularizado. O Flamengo gastou R$58 milhões e ele abordou diversos temas na coletiva de hoje. Afirmou, inclusive, que tinha outras propostas da Europa, mas preferiu o Flamengo.
Eu tinha outras propostas também para continuar na Europa. Saí daqui do Brasil muito cedo, saí com 20 anos. E vim pro Flamengo, muita gente falou para mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. A gente sabe a repercussão que tem o Flamengo mundialmente, né? Por onde eu passei, todo mundo conhece o Flamengo. E uma das coisas que me chamou a atenção é, sem dúvidas também, é o elenco que a gente tem, né? Grandes jogadores, jogadores com muita experiência e com um treinador que também está em uma crescente muito boa. Então o Flamengo vem com um projeto muito grande, querendo ganhar tudo, querendo chegar em todas as competições. E obviamente eu estou no meu país, onde eu sempre sonhei em poder mostrar também. Como eu saí do Brasil muito cedo, eu não pude mostrar muito para o meu povo brasileiro, e essa minha vinda também tem muito disso, que eu quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas. E obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção, também foi uma das coisas que chamou a minha atenção em vir para cá.
Não fez uma boa temporada no Tottenham, na última temporada europeia. O Emerson Royal também falou sobre o Wesley, antigo dono da lateral direita rubro-negra.
É um jogador que a gente sabe tem um talento enorme, é um menino novo, aprendeu muito aqui dentro do Flamengo, como você falou. Vestir a camisa do Flamengo, vestir camiseta de grandes clubes, assim como eu também já vesti, não é tão simples. Tem momento que as coisas não vão sair bem e vão receber crítica, vai ter elogio. E a gente é profissional, a gente sabe que isso daí tem. Um menino que cresceu muito, conseguiu chegar à seleção brasileira, conseguiu uma grande oportunidade de ir para a Europa agora. Mas eu também tenho uma certa experiência dentro do futebol, já rodei bastante, já joguei em grandes clubes, sei da minha responsabilidade, mas eu também sei da minha qualidade. Então, os torcedores brasileiros tiveram um pouco contato comigo, como eu falei, era mais quando eu vinha para a seleção, é um período muito curto. Então, eu tenho característica, tenho uma força física muito boa, dependo bastante do meu físico, né? Eu tenho uma chegada no ataque boa e principalmente uma intensidade muito, muito boa quando eu preciso de marcar. Então, sou jogador muito intenso, por onde eu passei, isso foi uma das características mais grandes que eu tive. Então, acredito que raça, vontade e chegada ao ataque não vai faltar aqui no clube do Flamengo.
O Emerson Royal também falou sobre os primeiros contatos com o técnico Felipe Luiz.
O Felipe tem uma coisa, que o Felipe é lateral também, né? Foi lateral e ele pode me ajudar muito. Um lateral que tinha uma característica muito boa, era um lateral que tinha uma força física, marcava muito bem, e ele pode me ajudar bastante também nesse meu desenvolvimento aqui dentro do clube. Ele já conversou bastante comigo, já explicou o que ele quer de mim dentro do campo, falou pra mim que eu posso pedalar aí pra cima, e quando o treinador fala isso pra mim tem um risco que eu vou todas. Então ele vem conversando muito comigo. O Felipe tem uma personalidade, tem uma característica de jogo que chama muita atenção. Tava conversando com um empresário, falei que em pouco tempo o Flamengo vai ter problema aí, que ele vai ter muita proposta de fora, porque ele gosta de agredir, gosta de ficar com a bola, gosta de pressionar alto, e treinador com essa característica é um pouco difícil. Então acredito que ele tem um futuro brilhante como treinador, e ele pode me ajudar, ele pode ser essencial nessa minha nova jornada aqui no Brasil.
Aí o Emerson Royal, boa sorte pra ele. Brenda Bob, boa sorte pro Brasil logo mais, hein?
É verdade. Valeu, André.
Valeu. Copa América Feminina, 9 horas na TV Brasil, Brasil e Uruguai. E a última informação, Cláudio Tencati não é mais técnico do Juventude, Thiago Carpini é o nome que ganha força. No Mundo da Bola volta amanhã, às 6. Um abraço, galera. André Marques. Tchau.